Vocês, que bom. Quem nunca escutou, né? Aquela velha frase, quando você chega para alguém e fala, como que você está? E aí, muitas pessoas, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sempre falo, ah, está mais ou menos. E aí você vai no outro dia, como é que você está? Hoje dá uma melhoradinha, 10%. E aí você vai no outro dia, como é que você está? Ah, está mais ou menos. E você pergunta dia após dia, essa pessoa, ela nunca diz que está bom. Quem conhece pessoas assim? Será que às vezes você não é assim? Não sei. Pessoas que às vezes falaram e você escutou, ninguém me procura, pastor. Ninguém vai fazer uma visita aqui na minha casa, ver como é que eu estou. Né? Será que esqueceram de mim? Está que nem o Denis, Pimentinha, esqueceram de mim aqui em casa. Ou às vezes você não escutou algum momento, você falar assim, ó, ninguém quer ser meu amigo, minha amiga. Acho que ninguém me acha bonito. Eu sou um gordo mesmo, eu sou um burro mesmo. Eu sou uma gorda mesmo. Você já ouviu isso já ou não? Amém? Ninguém me elogia, ninguém reconhece o que eu faço, pastor. Vim aqui na igreja, pintei as paredes, vim aqui na igreja, retoquei os cantinhos, ninguém falou nada, pastor. Pô, eu vim aqui, troquei 20 lâmpadas, ninguém falou nada, nem se a luz estava melhor. Ninguém se importa comigo. Quem nunca escutou isso? Ninguém me entende. Jovens que estão aqui, como eu. Quando você escutou isso já? Ou você falou, esses meus pais não me entendem. Quem nunca? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o vitimismo. A nossa geração é uma geração de muito mimimi. E começando a pregar sobre um pouco sobre isso, eu quero aqui separar um pouco o que é vítima e vitimismo. Porque de fato, uma pessoa que sofreu algo, ou uma pessoa que precisa de ajuda, essa é de fato uma pessoa que é vítima. Então diga assim, vítima é quando eu sofro algo que eu não mereço. Quantos aqui já foram vítimas de um assalto? Amém. Assalto inclusive do lanche, né? Aquele que finca a faca mesmo. Ou aquela blusinha, mulher, que você vai comprar. Aí você escolhe a mais cara. Tem 30 blusinhas, você escolhe a mais cara que tem lá na loja. E aí você foi vítima do... né? De cobrado 200% de margem. Quem aqui já foi vítima de traição? Traição de amizade, de relacionamento, sentimental. Foi traído pelo namorado, pela namorada, te passaram a rasteira. Quem aqui nunca foi vítima de uma fraude? Então eu acredito que se nós colocarmos aqui histórias paralelas um com o outro, a gente vai ver que tem muitas pessoas aqui que foram vítimas, amém? Agora o problema, o grande problema é quando eu sofro de algo desse tipo ou dessa natureza, sou vítima de algo que me fizeram, que eu sofri, mas eu permaneço nesse estado de vítima, isso se chama vitimismo. Então eu sou vítima de algo, mas eu permaneço daquele jeito, por uma fase, por um tempo, e até mesmo pela minha vida toda. Diga, vitimismo é quando você se torna vítima de verdade, e coloca isso como estilo de vida. Então a vida da pessoa é uma vítima. Eu não oro mais porque ninguém mais me ajuda a orar. Eu não oro mais porque Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu não oro mais, porque quanto mais eu oro, pior fica. Eu não leio a palavra de Deus, olhe para cá, preste atenção aqui. E se possível, desliga o seu celular, que você não perca a sua atenção nessa noite aqui. Não em mim, na palavra. Eu não leio mais a palavra de Deus, porque eu não consigo entender nada. Eu não sei se Gênesis é Genésio ou Genésio é Gênesis. Né? Eu não sei se Apocalipse, se eu ler ele, eu vou morrer ou eu vou ter uma revelação do final, do fim dos tempos. E sabe, quando isso acontece, a gente já começa a se tornar vítimas de nós mesmos. Amém? E isso começa a se tornar um padrão de vida para nós. Então, vitimismo, eu quero que você grave isso no seu coração e na sua mente. É um sentimento, uma fantasia de estar sendo sempre uma vítima, vítima de tudo. Um sentimento enganoso, aonde uma vez você foi vítima, mas agora você passa a ser uma vítima definitiva. Sempre. Estado de viver como sempre vítima, presa à situação, ao abuso, ao problema, ao sentimento, à dor, à traição. E eu tenho até uma ilustração para ficar mais claro na sua cabeça, sobre vitimismo. Pensa comigo, a mulher tinha um relacionamento com seu futuro marido, e durante o noivado, o seu futuro marido lhe trai. Amém? E essa menina, ela então descobre por outros que ele estava traindo ela, e ele se separa dela. Ou melhor, ela se separa dele. E não há casamento, não há constituição de matrimônio, muito menos de família. E essa menina agora, ela foi vítima da traição? Sim ou não? Amém? Mas agora ela passa a se tornar um estado de vitimismo, ou de vitimização da sua vida. Ou seja, agora ela não se relaciona mais com ninguém, porque ela usa de vítima e desculpa que nenhum homem presta. E por esse motivo ela não se relaciona mais com nenhum homem, porque ela fala que ninguém mais presta para ela, nenhum homem da face da terra presta para ela, porque então o seu ex-noivo, o seu ex-marido, queria ser seu marido, seu namorado, tinha te traído. Então, entenda algo aqui, essa mulher ela passa agora de uma vítima a se tornar uma vítima de si mesma, e a sua vida, ela nunca mais se torna a mesma. Essa mulher ela se torna a tiazona da história. Você conhece a tiazona que nunca casa? Que nunca está bom para ela? Que você chega lá na casa da tia, você fala, pô tia, mas ainda está solteira? Ah, minha filha, mas está difícil. Não, você é difícil. Será que mais de 1 bilhão de pessoas, 6 bilhões de pessoas no mundo, não vai ter um cara que vai ser bom para você? E essa mulher, ela começa a viver uma vida de vitimismo. E ela morre encalhada. Às vezes ela fala, olha, melhor só do que mal acompanhado. Não é assim? E aí, como é que você está? Estou de boa. Beleza. Estou de boa. É, como é que sabe se está de boa? Não é que, né? Eu tentei aí uns namoros e não deu certo. 2 motivos que pode não ter dado certo o seu namoro. Primeiro, que você foi um prostituto com a sua namorada, e você prostituiu-se com ela, e você não quis ter um namoro santo com ela, por isso o seu namoro acabou, e deveria acabar, porque Deus não iria deixar você ir para o inferno, junto com o sexo que você tinha com essa namorada. Então teria que ter terminado mesmo, porque namoro não é momento para você prostituir, transar. É momento para você conhecer, para que quando você conhecer ela, noivar e casar, agora você possa ter um passe livre para fazer o que você quiser com ela, dentro das 4 paredes, que eu vou para a galera hoje, estou bem casado. Ou segunda opção, minha esposa nunca gosta que eu fale isso, nunca, nunca, depois você vai pedir para ela, nunca ela gosta, mas nós estamos em família aqui, nós estamos, está tudo bem, é como se eu estivesse sentado na sala explicando para vocês. E segundo motivo que não deu certo seu namoro, porque você é um chato de galocha, e você só prefere apontar os erros do outro e nunca seus. Então deixa eu te falar uma coisa, saia hoje mesmo do vitimismo na sua vida, em nome de Jesus. O vitimismo é algo do inferno, do diabo, repita comigo, é do diabo. Eu preciso arrancar da minha vida, porque eu sou filho de Deus, eu não sou vítima de nada. Aleluia. Então repita, vitimismo é uma crise de identidade. A sua Bíblia está aberta comigo? Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, eu estou lendo na tradução da NVI, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, quem que Deus chamou primeiro? Ah, não foi a mulher, né? Então deixa eu falar algo aqui para você, homem, agora é para o homem, papo reto aqui. Você é o responsável pela sua casa, então chega de vitimismo dentro do seu lar. Coisas que você precisa tomar posicionamento, se posicione. Pare de ficar jogando a responsabilidade e a culpa na sua mulher. Você é um frouxo, cara. Larga a mão de ser covarde e começa a ser homem de verdade. Jogue fora esse espírito de vitimismo que está sobre você. A Bíblia fala, vamos continuar lendo aqui, a Bíblia fala que Deus chamou primeiro o e perguntou o quê? Aonde está você? Verso 10, e ele respondeu, ouvi teus passos, Senhor, no jardim, fiquei com medo, frouxo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Verso 12, se você puder frisar esse verso 12, que é a parte principal junto com a 13. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Verso 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que eu aprendo com isso? A responsabilidade da mulher, de Eva, de quem que era no jardim? De quem, igreja? Do macaco? Do elefante que estava lá junto? O elefante abriu. Eva! Não! Era de Adão! E a primeira pergunta que Deus faz, ei Adão! O que, que você fez com a tua companheira? Porque a tua função era guardar o jardim, mas era também guardar e proteger a sua esposa. E aonde você estava, garanhão? E aí o homem fala, não, foi ela que me deu para comer. Olha o vitimismo do homem. Aqui eu posso dizer que foi a primeira ação vitimista da história, Luiz Guilherme. O homem tentando jogar para as costas da mulher a responsabilidade que era dele. E aí Deus continua e pergunta para a mulher, ei, e agora? Verso 13, Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? E a mulher disse, foi a serpente, não fui eu. E aqui também nós vemos o mesmo quadro em relação ao homem e à mulher: vitimismo. Não, o homem foi a mulher foi a serpente. E a pergunta que eu faço: a Bíblia não fala em Gênesis 1:26 que Deus criou homem e a mulher à sua imagem e semelhança? Sim ou não? Então a Bíblia fala que eles eram como Deus. Mas aqui acontece uma crise de identidade na vida dos dois. E agora eles tentam destronar Deus do seu lugar e colocar o eu mesmo no lugar de Deus. Então, eu entendo que a culpa de tudo isso que acontece é minha. É individual. Cutuque quem está do seu lado e diga: a culpa não é sua, é minha. O que nos tira da comunhão de Deus não são as pessoas, é você mesmo. O que tira pessoas da igreja não são outras pessoas, é você mesmo. Porque se você entrou para a igreja e saiu dela por causa de pessoa, você nunca entrou por causa de Jesus. Porque você está num ambiente onde há pessoas imperfeitas como você. Então não adianta você querer bancar de religioso e santarrão aqui dentro, porque você é pecador igual como eu aqui dentro. Então não existe melhor e pior, existe pessoas iguais que estão buscando um Deus triuno, um Deus todo-poderoso, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que confiou a sua misericórdia e a sua graça. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Ah, então saiu da igreja por causa do pastor. Seu mentiroso, é por causa de você mesmo, seu hipócrita. Desculpa eu me ceder um pouquinho, eu sou assim, tá? É que eu me transformo quando eu prego. No bom sentido, né? Daqui a pouco os caras vão falar, você transforma naquilo lá, né? Não. Irmãos, a culpa é nossa. A Bíblia fala que nós estávamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que a nossa comunhão com o Senhor estava quebrada, porque desobedecemos, porque Adão e Eva quebraram a comunhão que eles tinham com o Senhor, por causa do advento do pecado, por causa da queda do pecado, aleluia. Então quem é o culpado aqui da história? Nós merecíamos o fogo do inferno, mas Jesus, o maior vítima da história, nunca fez nada na sua vida inteira, se fez agora de culpado em nosso lugar, se fez como culpa em nosso lugar na cruz do Calvário. Então a culpa é de quem? É dele? Santo, perfeito, que nunca pecou, que nunca errou, que sempre foi justo, que nunca fez a sua própria vontade, fez a própria vontade do Pai aqui na terra, que não veio para inaugurar uma nova religião, mas veio para revelar o Pai a todos nós. Como o apóstolo Paulo diz, nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça e podemos agora clamar ao Deus Pai: Abba Pai, Paizinho querido, aleluia. Então o que nos tira da comunhão com Deus não é um nem o outro, nem quem está do seu lado, nem aquele que te feriu, te decepcionou, que fez coisas erradas com você, foi você mesmo, queridão. E pelo seu estado de vitimismo, você está ainda nesse lugar. Você está podre por dentro, porque você é ainda uma vítima. Fica se fazendo de coitado. Ei, deixa eu te falar, o reino de Deus não é constituído por coitados nenhum. O reino de Deus é constituído por sacerdotes, por filhos e filhas do Senhor, por aqueles que se posicionam e falam: pode cair o mundo do meu lado, mas eu vou permanecer firme, porque eu não creio em homens e pessoas, eu não creio numa placa de igreja, eu não creio numa estrutura feita de tijolos e argamassa, eu creio exclusivamente, suficientemente em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Não por mim, por Ele. Somos nós mesmos quando decidimos não mudar, é o nosso erro. Não admitir o nosso erro, não confessar pecado. Aí você chega, Deus fala com você, já aconteceu isso contigo. Deus fala com você, Deus mostra para você o que a pessoa tem. Aí você chega na pessoa e pergunta, como que você está? Você é o próprio Espírito Santo corporal na frente da pessoa. Aí a pessoa, em vez de abrir o coração e falar, não estou bem, me ajuda. Não, está tudo bem. Ah, para que está tudo bem. Você está brigado com o teu marido? Viu, você está brigado com os teus filhos? A tua casa está de mal, pior, você vem falar para mim que está tudo bem. Abre o teu coração para ser curado. Eu não estou falando que você tem que abrir o coração para qualquer pessoa, porque você não vai abrir. Mas para líderes teus, para as pessoas que cuidam do teu coração, o teu discipulador, os teus líderes, aqueles que te lideram, abre o teu coração, saia desse lugar de vitimismo, porque isso não resolve nada na sua vida. Não, precisamos ter pensamentos positivos. Vamos falar que está tudo bem, porque um dia vai ficar tudo bem. Mas você vai continuar do mesmo jeito? Então isso tem escravizado pessoas dentro da igreja. Eu não sei se o seu estado é esse hoje. E por isso eu quero profetizar na tua vida. Feche os teus olhos. Se você quiser receber, amém. Se você não quiser, problema é seu. Pai, eu oro para que todo esse espírito do inferno aqui dentro dessa casa, Pai, de vitimismo, de pessoas feridas e pessoas que querem permanecer nesse lugar, saia dos corações aqui, das mentes aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, porque eu quero ver essa pessoa sendo usada por você. Eu quero ver essa pessoa testemunhando do quão o Senhor fez, os teus milagres, Pai, na vida dessa pessoa. Eu creio, Jesus, e eu profetizo nessa noite. Então o vitimismo, igreja, é encontrarmos algo ou alguém para culpar e responsabilizar pelo nosso próprio problema. Nosso pensamento geralmente tradicional é essa, né? Porque Adão pecou, eu vou ter que trabalhar, né? Mas a Bíblia fala que antes Adão já trabalhava. Agora Adão vai ter que ter um esforço maior para trabalhar. A terra não produzia espinhos e abrolhos, agora a terra vai ter que produzir espinhos e abrolhos por causa do pecado. Porque até mesmo a terra, algo que Deus criou para nós, aleluia, a terra foi dada ao homem, não ao contrário. E não o homem à terra, amém? Amém, Deus criou a terra para você. Sim, não é ao contrário. Então a terra também sofreu com isso. E alguns falam, não, por causa do pecado de Adão. Não, não é por causa do pecado de Adão. O trabalho ele pode ter sido mais exaustivo e é. Mas o vitimismo aqui é você não querer acordar cedo para ir trabalhar, porque você é preguiçoso. Então isso também é vitimismo. Ah, não aparece nenhum emprego para mim. Tá, mas você foi entregar currículo? Deixa eu aqui abrir um parênteses para vocês. Um dia desse, há uns 2 anos atrás, um irmão chegou para mim e falou, pastor, ora por mim, porque eu quero um trabalho, estou desempregado. Eu falei, irmão, quanto tempo? Ah, pastor, já faz mais de 1 ano. Eu falei, meia nossa. Que é isso, né? Misericórdia. Aí o pastor todo dozinho, né? Coitadinho dele, vamos orar. Daí sabe aquelas orações que você faz, tipo o céu vem para a terra? Oh, teu Chabraão, rasga os céus, abre porta onde não tem, sabe dessa oração, né? Sim, precisa me orar espantado, você já orou assim, você vai orar um dia. Não, não precisa orar desse jeito. E aí eu orei, tudo bem, e eu continuei conversando com ele. E nessa conversa, eu descobri que ele não tinha entregado currículo nenhum. E o propósito dele com Deus era, Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai trazer alguém aqui na minha casa, para falar para mim aonde eu tenho que trabalhar. Até aquele dia ele estava assim. E aí, pastor? Unção do boi? Sim. O que você falou, pastor, para ele? O que você acha? Eu falei, irmão, você é carnudo. Isso é coisa da tua carne, velho. Você é um preguiçoso. Vai entregar currículo. Deus faz a parte dele, mas se a gente não fizer a nossa, não vai dar certo. Eu falei, um dos mandatos, naquela época ainda, um dos mandatos masculinos, dentro daquilo que Deus criou homem agora, homem não mulher, é trabalhar. Se o homem não trabalha, ele não presta para nada, homens. Sim? Aleluia! Porque homem, você foi feito para trabalhar. Não para ficar jogando videogame, tá bom? Não para ficar nas costas da tua mulher, tá bom? É para você trabalhar, cara. Aleluia! Então, preste atenção no que eu vou falar. Todo trabalho dignifica o homem. Perfeito? O meu pai está se aposentando. Levanta aqui, vem aqui, pai. Eu nunca fiz isso, vem aqui. Não, não vai sobrar. Esse aqui foi o maior trabalhador que eu conheci na minha vida. Porque enquanto eu estava estudando e eu não trabalhava, ele estava lá trabalhando, arrumando motosserra, cortador de grama, roçadeira, para bancar os meus estudos. E eu só sou esse homem que eu estou aqui, falho, fraco, pecador, por causa desse cara aqui, que eu amo muito. Então, é homens assim que Deus está procurando. Então, homens, eu não sei porque eu estou falando isso. Toma vergonha na sua cara, vira homem de verdade, tá? O reino de Deus não precisa de moleques e meninos, precisa de homens. Homens, 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 aleluia. Então, o vitimismo é a nossa própria culpa. O vitimismo é como se fosse uma doença que nos acomete em alguns momentos da nossa vida, algumas fases. E o mais curioso é que ela não é provocada por ninguém, a não ser por nós. Então, quem é o criador do vitimismo? É o diabo, igreja? Como alguns falam? Porque é muito mais fácil, né? Você culpar o diabo. Você está cheio de conta para pagar. Aí você compra mais do que você recebe. Aí vem as contas. O único time que nunca perde no mundo é os boletos. Sempre vence. Sempre, irmão. Sempre. Sempre, irmão. Sempre vence. Vitorioso. É que nem o Senhor. Sempre vitorioso. Aí os boletos chegam para você pagar. Aí você vai falar assim, ah, porque o diabo. Não, porque você não tem planejamento, você não organiza suas contas. Aí você gasta mais do que você recebe. Problema. Né, Samu? Problema. Não. Ah, desculpa, né? Eu sempre escuto. Desculpa. Ai, pastor. Porque eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Que ninguém gosta de mim. Aí você vai ver o histórico da pessoa. Tem uma língua maior que a jararaca. Fala mal, mais dos irmãos do que de Jesus. Aí é fácil colocar na conta do diabo. E deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus nessa noite, coloque isso no seu coração. O diabo, ele já foi derrotado e vencido na cruz. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aplauda com vontade, cara. Viu? Esse papinho que falam para mim, ah, mas o diabo foi brecha tua, cara. Porque o diabo já, viu? Jesus já fez o serviço. Jesus já desceu na mansão dos mortos. Arrancou dele a chave da morte. Qual é o último estágio do homem a ser vencido? A morte. E a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus nunca morrerão, mesmo morrendo, eles continuam vivos. Por quê? Porque Jesus tem essa chave. Aleluia! Essa é uma passagem. Mas é mais fácil eu ficar vítima. Não, eu não vou mesmo na igreja porque aquele pastor fez isso com aquilo comigo. Ei, meus irmãos, olha para mim. Eu vou errar com vocês. Não me idolatrem, por favor. Se vocês estão vindo no culto só para me ouvir, fiquem em casa. Vocês têm que vir no culto por causa dele. Aleluia, aleluia. Deus pode me usar para falar um monte de coisa, mas se não for a misericórdia, a graça, a sabedoria, não for a dependência do Espírito Santo, nada do que eu estou falando aqui faz sentido. Então o vitimismo é culpa de quem? É do diabo? Bata no seu peito se você puder, mulher não pode, né? Bate aqui na sua, no seu deltoide, no seu ombro. E bate aí e fala, a culpa é minha. É minha. Sim, igreja. Então nós começamos a sofrer esse tipo de sintoma. E a gente começa a terceirizar responsabilidades. Por exemplo, terceirizamos a nossa vida de oração para os pastores orarem. Terceirizamos a nossa vida de leitura da palavra. E nós só viemos para o culto quando o pastor abrir a Bíblia, daí eu escuto, né? Eu não pego a minha Bíblia em casa. Jejum, é só o pastor e a liderança que jejua. Você não precisa jejuar, não. Teve um irmãozinho um dia que falou, viu, pastor? Deus falou que não é para eu jejuar. Eu falei, por um lado você está certo, porque a Bíblia não obriga você a jejuar. Mas é impossível, quando eu entendo que o jejum é a saudade que eu tenho dele, eu ficar sem jejuar. Porque se a igreja tem saudades dele, o que a igreja vai fazer? Vai jejuar. A Bíblia fala que Jesus, quando tinha os discípulos, não deixavam os discípulos dele jejuarem. Jesus, ele falou em um momento, quando ele foi questionado por outros discípulos, os fariseus e de João Batista, por que eles não jejuavam? Jesus falou, é certo os meus discípulos jejuarem quando o noivo está aqui? Eles têm que festejar quando eu estou aqui. Porque o dono da festa, o anfitrião está aqui. Então não precisa jejuar. Mas virá um tempo que eu vou ser tirado no meio de vós. E aí vocês vão jejuar. E qual é esse tempo, igreja? O tempo com o qual nós vivemos. E eu fiquei muito feliz de hoje ouvir o Descende. Quem viu o Descende aí? Você é dessa terra? O Descende é um mega, não de um evento, mas acreditamos que é um despertar da igreja para missões. Acreditando que todos que estão aqui na igreja são ou é um missionário. Amém? Sim? Porque quando você está na sua faculdade, lá é o seu campo de missão. Quando você está no seu trabalho é um campo de missão, então você é um missionário. Aleluia! Aleluia! Então todos nós somos missionários na igreja. Eu não posso como pastor trabalhar, e muito menos querer pastorear vocês para a denominação. Eu preciso preparar vocês como um pai prepara os filhos para o mundo. Para o mundo, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu lhes ordenei. Então eu não posso trabalhar como pastor de vocês, só para a denominação, porque um dia, quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar. Mas o que não vai ficar vai ser eu e você. Então o que eu quero falar com tudo isso? Nós temos transferido culpa para muita gente, sendo que a culpa é nossa. Sabe aqueles irmãos que não são de Jesus ainda? Você acha que quem vai falar de Jesus para eles? O tio do teu tio, do teu tio, que vai se converter, que vai tomar vergonha na cara e vai lá falar de Jesus para eles? Essa palavra é para te sacudir hoje à noite. Você está sentado na boa e numa cadeira, enquanto há muitos aí fora que nunca ouviram falar de Jesus Cristo na terra. Então, igreja, vamos acordar e vamos parar de ser vítimas de banco. Vamos parar de criar essa cultura do vitimismo. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos sim receber a liberação da ousadia profética, da intrepidez de Deus, do Espírito Santo. E vamos começar a anunciar a palavra, como nós devemos fazer. Aleluia! Aleluia! Então para de ficar jogando cupinha para lá e para cá. Para hoje. A responsabilidade para o doente de vitimismo nunca é dele. Abra comigo João 5. Prepara o vídeo para mim, Alice, fazendo favor. Obrigado. João capítulo 5, nós vamos ler essa história muito conhecida. A história desse homem paralítico, que há 38 anos estava sofrendo por isso. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que era aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, quiser frisar esse verso 5, era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado, viu? Quem viu? Jesus. Deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim e entra. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. De forma imediata o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém. Então a Bíblia fala de um homem que há muito tempo estava doente e ficava perto desse tanque chamado Betesda. Esse tanque, a Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro a entrar nesse tanque era curado. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chega lá e vê aquele homem, ele pergunta: viu? Você quer ser curado? E qual é a resposta do paralítico? Verso 7: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E aqui eu vejo muito claramente mais uma cena e um quadro de vitimismo. Pastor, mas como assim vitimismo? O cara não podia caminhar, o cara não podia fazer nada, você vem falar para mim que é vitimismo? Irmão, você vai ficar 38 anos esperando as águas agitar, ano após ano, você não vai fazer nada? E muitos estão assim aqui na igreja, esperando Jesus voltar. Jesus vai voltar só para arrebatar a noiva. Jesus não vai voltar para curar você. Preste atenção no que eu estou falando dentro desse contexto. Enquanto você continuar ali como coitadinho da história, a sua história nunca será mudada. Eu quero que você conheça um homem que há muito tempo atrás eu conheci pelas redes sociais. Eu queria que você assistisse junto comigo.
Eu não estava pronto.
É rapidinho o vídeo.
Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci, eles surtaram, tipo assim, sabe, é bem assim. Eu sempre fico tentando olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu, sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei para a minha vida e pensei: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabe? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas.
Amém? Amém? Eu não quero mexer com a sua emoção. Eu quero dizer para você que você não é nem mais nem menos do que ele. Se você tem 2 braços, amém. Se você tem 2 pernas, amém. Mas nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Jesus, nós temos o mesmo Espírito Santo. E é inadmissível para a igreja do Senhor nós se comportarmos como coitadinhos, como ele poderia ser na vida dele. Sem 2 pernas e 2 braços. Então hoje eu quero mexer com você e dizer para você uma coisa. Se o diabo em algum momento da sua vida tentou roubar de você sonhos que você tinha, e tentou colocar você num estado de vitimismo, em nome de Jesus nessa noite, o Senhor está te arrancando. Porque isso não é de Deus. Isso é algo que você fantasiou, que você criou, e você mesmo precisa sair desse lugar. Aleluia. Aleluia. Então vamos pegar o exemplo desse grande homem. Esse homem percorre o mundo inteiro dando palestras motivacionais. Eu não usei esse vídeo para te motivar, porque se você não tem a maior motivação na sua vida, que é Jesus Cristo, ei, se arrependa de novo, porque você está muito enrascado. Você não precisa de palavras novas, porque existe uma palavra escrita há muitos anos, e você precisa crer e viver ela. Se ainda você precisa de irmãozinho ficar te bajulando para você fazer o que você tem que fazer, ah, meu irmão, toma vergonha na sua cara. Começa a fazer hoje o que você foi chamado para fazer. Até porque você foi criado único. Não existe 2 manos na terra. Não existe 2 Luiz, 2 Gabriel, 2 Thaís. E por que Deus fez isso? Porque Ele colocou em você tudo o que você precisa e necessita para cumprir aqui na terra como propósito para Ele. Aleluia! Então não quero te comover com esse vídeo, eu quero te alertar que pode ser que você tenha 2 braços e 2 pernas, mas você seja pior do que ele. Você está travado, como se fosse numa cama, paralisado, como esse homem, há 38 anos, sofrendo, cara. Para ele era muito fácil falar para quem passava: olha, não fui curado ainda, porque há homens que se atropelam na minha frente, furam fila e entram antes. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Muitos de vocês deveriam estar no meu lugar pregando o que eu estou pregando para vocês. Vocês têm idade para isso. E se vocês não têm idade, vocês têm muito mais entendimento bíblico do que eu. É, mano, mas por que você está aí? Porque eu entendi que a vida não é mais minha, mas é dele. E quando eu me submeto à vontade dele, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Como Isaías um dia profetizou e disse, diante de uma visão da sala do trono, Isaías capítulo 6, quando ele teve uma visão da sala do trono, viu um homem assentado sobre o alto e sublime trono. Quando Isaías tem aquela revelação, a Bíblia fala que ele começa a chorar, a se desesperar, e ele começa a pedir perdão e falar: eu não sou digno de estar aqui, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, preste atenção aqui. E a Bíblia fala que Deus, através de um anjo, retira uma brasa diante do altar e vai lá e purifica os seus lábios, porque Isaías era um profeta, e ele precisava dos lábios para profetizar, aleluia. E as palavras finais de Isaías é: depois que o Senhor falou, quem enviarei por nós? Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos estão dispostos a sair do seu, da sua zona de conforto e comodismo e a começar a viver uma nova vida a partir de Cristo? Cara, eu não estou falando aqui uma continha, um conto de fadas, uma historinha de niná para você dormir. Eu estou falando da Bíblia Sagrada, a palavra inefável, imutável, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que entra a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir as nossas intenções e pensamentos do nosso coração, aleluia. Então quando eu vejo, eu escuto, eu ouço a palavra, como eu vou ficar indiferente diante dela? Eu não posso. Eu não sei se nem esse homem é cristão, mas ele tem feito muito mais do que muitos cristãos que já têm a vida eterna, que conheceram Jesus Cristo, que sabem que ele te arrancou de um lugar de trevas, de escuridão, de condenação, de ira. E nós estamos com os braços cruzados, esperando o avivamento descer. Irmão, o avivamento não é uma enchente espiritual. O avivamento é quando nós começamos a viver em novidade de vida. Jesus fala que de dentro de nós começa a sair rios de água viva que transbordam e alcançam aqueles que precisam de nós. Então, aonde começa o avivamento? No descende? Também. Mas começa de dentro para fora. Quando você começa a realmente cumprir aquilo que você foi chamado, a parar de ficar tentando transferir responsabilidade para a igreja A ou B, irmão. Quantas igrejas vão ter que se levantar em Beltrão para fazer aquilo que nenhuma fez até agora? Ah, então você está falando mal das igrejas? Não, eu tenho amigos pastores aqui de Beltrão, nós caminhamos juntos. Mas não dá mais para aceitar pastores vitimistas. Ai, porque eu não faço mais nada na minha igreja? Porque o povo não entende. Ah, meu irmão, vai batendo na tecla até o povo entender. Quem sabe quando nós começamos essa igreja, sabe o quanto nós já pagamos de preço aqui dentro e que nós vamos continuar pagando. Até nós não entendermos o que Deus quer de nós, nós vamos continuar pregando isso. Desculpa a franqueza. Então, irmãos, precisa de alguma coisa a mais? Sim ou não? Sim ou não? Não é pelo quanto você sabe de Deus, é o quanto você tem de Deus. E que você vai dar para as pessoas. Aleluia. Quem caminha com pessoas vitimistas do lado? É chato ou não? Ou vai dizer que é bom? A pessoa é amarga, rancorosa. Tu fala uma coisa, ela já vem com 5 pedras na tua mão. Tu joga uma, ela já vem com 5. E às vezes tu só vai falar para tentar ajudar ela. Ela acha que você está contra ela. Putz, eu não deveria estar falando isso, Luiz, porque eu vou escandalizar muitos aqui dentro. Desculpa, meu irmão, se é a primeira e a última vez que você vai vir aqui na igreja, mas você precisa conhecer a verdade. Chega de geração mimimi. em o nome de Jesus. Chega de evangelho fofinho, chega. E eu estou falando com o maior amor no meu coração. Porque depois nós vamos sair daqui, dar risada, tomar coca e comer um x-salada junto. Mas eu não posso deixar de falar o que Deus mandou eu falar. Então, meu irmão, se a palavra está te arrebentando hoje, aleluia, você vai sair daqui glorificando Jesus, sabendo que você é um caco, você é um caquinho, e que se não fosse as misericórdias dele, você não estaria aqui, eu não estaria aqui pegando nesse microfone, porque amanhã o Senhor fala, o Senhor amanhã acordar e falar, viu, deu você, você cai morto. Eu quero terminar, abra a sua Bíblia comigo, em Filipenses capítulo 4, eu quero encerrar minha mensagem aqui, verso 11, Filipenses 4, verso 11, diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, depois você leu o contexto inteiro na tua casa, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, a pastora falou sobre isso, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer, seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade, tudo posso, repita comigo, tudo posso, naquele que me fortalece, diz, não em mim, não na força do meu braço, no Senhor. Então olha para cá, muitos vão falar para mim hoje, pastor, eu estou fraco, olha para mim, eu sei que eu sou feio, mas olha para mim, muitos de vocês vão falar para mim, pastor, eu estou passando por fraquezas na minha vida, mas a Bíblia fala que quanto mais você está fraco, e mais você depende dele, mais forte você se torna, porque daí não é a sua força, é a força da graça de Deus, que te enche de vigor. Então o que eu estou passando, é bênção ou não? É bênção, porque quanto mais fraco você é, mais forte você é, porque a graça te fortalece. O mundo ele valoriza muita força, né? Exércitos fortes como os, como dos Estados Unidos. Força financeira nas empresas, empresas fortes. Força política nos cargos governamentais. Porém, Paulo apresenta um conceito de força um pouquinho diferente. Ele afirma que a fraqueza pode atrair o poder de Deus, nos tornando um indivíduo forte. O que eu estou querendo dizer, olhe para cá, que não há lógica no reino de Deus, porque a Bíblia fala que o pobre é rico, o fraco é, o louco é, que lógica é essa? A sua parte racional vai totalmente contra a sua fé, fé em Cristo. Então fique de pé, eu quero orar com você. Quando nós se tornamos orgulhosos, autossuficientes, autodidatas, nós não se rendemos à graça de Deus que nos fortalece. Andamos em nossa habilidade natural, aquilo que Deus nos dá quando você nasce da sua mãe. E em vez do poder da graça fortalecedora de Deus alcançar você, fica só a sua força miserável em você. E qual é o segredo e qual é a receita? Tiago 4,6. Antes ele dá a maior graça, pelo que diz, aquele que é humilde, porque ele resiste os soberbos. Então nossas fraquezas podem nos levar a confiar em Deus muito mais do que os teus pontos fortes. Aleluia. Não, você não entendeu. Nossas fraquezas podem nos levar a confiar em Deus muito mais do que os seus pontos fortes fariam. Então, eu quero que você, como Paulo e Silas, quando foi preso em Atos capítulo 16, depois você lê lá na sua casa, a partir do versículo 16, eu quero ganhar tempo. A Bíblia fala que Paulo e Silas foi preso na prisão. Foram encarcerados. Eles foram vítimas de uma prisão injusta? Sim ou não? Igreja, está comigo? Eu estou terminando. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que Paulo e Silas, em vez de ficarem sendo vitimistas da situação, amarrados num tronco dentro de uma cela, começaram a glorificar, louvar ao Senhor, orar e confiar que Deus faria justiça para eles. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meu irmão, que quando você for vítima de alguma coisa na sua vida, não dependa das pessoas para resolver nada, dependa da graça fortalecedora do Senhor na sua vida. Aleluia! O que a história diz? A história diz que Paulo e Silas cantavam, glorificavam. Eu não sei que música eles estavam cantando, Luiz, mas pode ser que seja aquela lá, faz chover, abre as comportas do céu. E a Bíblia fala que quando eles começaram a orar, começavam a clamar, começavam a interceder ao Senhor, a Bíblia fala que um grande terremoto invadiu aquele lugar, e as celas foram abertas, e eles livres. E a Bíblia diz que o carcereiro agora fica louco da vida, falando: meu Deus, os presos vão embora, eu vou ser morto. E todos os presos estavam lá ainda. E Paulo e Silas chega no carcereiro e fala: olha, fique tranquilo, nós não vamos em lugar nenhum. E aí o carcereiro falou: uau. E até o carcereiro queria matar eles. Pera, nós vamos ficar aqui. E aí o carcereiro, muito sábio, pergunta: viu, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Ah, meu Deus. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua família, em nome de Jesus.